As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos para o desenvolvimento. A Praça da República recebeu esta manhã o arranque solene das comemorações do Dia da Cidade, que assinala neste domingo, 1 de março, com registro para o hastear das bandeiras e deposição de flores na estátua de Gualdim Paz, com a habitual sessão temática a decorrer depois na Assembleia Municipal de Tomar, que se realizou de seguida no Cineteatro Paraíso. Na ocasião, registro então para as homenagens a diversas individualidades e instituições que se distinguiram nas mais diversas áreas. Fica para já aqui um registro do discurso preferido então por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, a propósito do 1 de março, com a autarca a referir o próximo ciclo de investimento comunitário e também com uma referência para a importância de um eventual aeroporto em Tancos.
Porque estamos precisamente neste momento a construir a estratégia para o próximo ciclo de financiamento comunitário. E pela primeira vez estamos a conseguir espaço para que possamos ter projetos que efetivamente respondam às necessidades das nossas empresas, da nossa instituição de ensino superior, das nossas instituições e dos nossos concidadãos. Numa altura em que tanto se fala de aeroportos, permitam-me, em minha opinião, até se fala demais, não posso aqui deixar de partilhar convosco o que penso sobre o aeroporto de Tancos. Que parte desse polígono está no nosso território, está em Tomar. E convido-vos a partilhar comigo. Temos ou não uma infraestrutura no nosso território que está desaproveitada? Sim, temos. Temos ou não a obrigação, preventivamente, antes que a mesma fique ao abandono, de intervir? Sim, temos. E que fique claro, a instituição castrense é importante para Tomar, bem como para o território onde nos inserimos. E por isso, defendo em primeiro lugar que Tancos, enquanto infraestrutura militar, que é, seja mais aproveitada, mais valorizada para esse fim. Entendo que não se pode ter um discurso a defender o interior e depois, a quando da deslocalização de infraestruturas ou serviços militares, a mesma ocorra para regiões do litoral. Por outro lado, a centralidade, e não só a centralidade nacional, mas também ibérica da nossa região, aproveitando as infraestruturas existentes, ferroviárias e rodoviárias, posiciona-nos inequivocamente como uma plataforma logística de excelência. Permitam-me um parênteses, o e-commerce tem crescido a 2 dígitos e muitos dos territórios à nossa volta são grandes produtores agrícolas e necessitam de escoamento rápido. Terceiro motivo por que defendo o aeródromo de Tancos. A componente turística. A par de Tomar com o turismo cultural, estamos ao lado da maior porta de entrada do turismo religioso, Fátima.
Comemorações do 1 de março, a decorrer-se, entretanto, em Tomar ao longo deste dia. Hoje, ainda nesta tarde, destaque também para as comemorações do aniversário dos bombeiros a partir das 16 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aconteceu ao final da tarde desta sexta-feira, uma mulher de 49 anos, mulher, aliás, de 49 anos, de Paulo Tito Morgado, ex-presidente da Câmara de Alvaiázar, foi encontrada sem vida. Para já, ainda se desconhecem as circunstâncias desta trágica ocorrência, ainda que, segundo o site da Proteção Civil, seja avançado o cenário de possível suicídio. A Guarda Nacional Republicana esteve no local para recolher indícios que possam explicar esta morte. Uma mulher de 76 anos sofreu um embate de um comboio junto ao Piadeiro de Carvalho Figueiredo. Segundo indicações recolhidas no local pela ERTS, a senhora preparava-se para atravessar a linha e não se terá apercebido que a composição regional já tinha começado a sua marcha rumo a Santa Cita. Este caso aconteceu ao final da tarde de sexta-feira. A senhora está em estado considerado grave. A vítima residia a poucos metros do local do acidente. A circulação esteve interrompida na altura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para que não restem dúvidas, o parque de estacionamento que será construído na Avenida Fonseca Simões, precisamente na lateral da estação da CP, terá utilização gratuita e ali ficará para sempre. Ou seja, a sua utilização não fica dependente do final das obras do atualmente decorrem na Várzea Grande. A garantia foi avançada pelo Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que fez assim um ponto de situação em torno da futura estrutura destinada a acolher 380 veículos.
O parque de estacionamento junto à CPI foi uma proposta dos senhores vereadores do PSD que nós aprovamos e estamos a trabalhar nela. Esperemos que fique. Enviámos semana passada os últimos elementos que eles nos estavam a pedir, porque tem que haver aqui um protocolo. Portanto, está por parte da IP, infraestrutura está aceita, está dividido qual é a área que é para nós, as intervenções que vão ser feitas para a constituição do parque de estacionamento, que será gratuito e não tem nada a ver e não é temporário, portanto ficará lá para sempre, não é só durante as obras da Várzea Grande, sendo certo que vai sendo feito em duas fases. Primeiro, em terra, vai ficar em terra, até para depois as terras compactarem bem e só daqui a um ano, mais ou menos, é que... Aí ficam já os sistemas de drenagem feitos, não é? Só daqui a um ano é que o vamos pavimentar, que é para estar bem compactado, porque aquilo tem ali, eu não, por acaso agora já não me recordo, mas está ali o carreiro, tem carris, e eu não sei se vamos tirar os carris ou se vamos enterrar. Eles ainda nos vão dizer. Ok, pronto. E, portanto, se tivermos que os manter lá, portanto, aquilo ainda é, tem que ser muito compactado.
As questões da proteção civil estiveram também em foco no recente programa Freguesia à Freguesia da ERD, onde a Presidente da Junta Maria de Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, fez um ponto de situação em relação ao tema numa freguesia onde têm ocorrido incêndios com grande frequência. A autarca recordava que esta é uma área prioritária em termos de prevenção e combate aos incêndios no Conselho de Tomar, mas que foi esquecida em termos de protocolo por parte do município.
A Câmara articulou com duas juntas de freguesia a criação, através de protocolo, de equipas de sapadores. Articulou, sem haver qualquer conversa ou, portanto, a colocação da questão para as outras freguesias. Lembrando aqui que das freguesias com maior perigosidade que estão no Conselho de Tomar, são três freguesias, que é São Pedro, Serra Junceira e Olalhas, que estão mesmo, e isto está incluído no plano que foi aprovado recentemente na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que é um plano que vai até 2029. Portanto, são estas três freguesias que são as que são com a maior perigosidade. E para estas freguesias deveria ser a intervenção prioritária. O que é que nós constatamos? Que o município vai fazer os protocolos com Serra Junceira e com a Aceiceira. Portanto, ficam aqui algumas dúvidas em relação a estas decisões que, mais uma vez, trazem, pronto, não são claras e não são sequer discutidas. Eu acho que deveria haver da parte da Câmara um olhar para o Conselho e articular respostas para que fossem benéficas para o território. Tem o levantamento, tem a sinalização e a atuação dos meios não está alinhada com essa, com essa sinalização. Deixo essa questão porque realmente é uma questão que me preocupa.
No decorrer do mês de fevereiro, a freguesia de Olalhas viu reforçada a prestação de serviços à população com a instalação de um equipamento de multibanco no edifício da Junta. Esta era de há muito uma pretensão desta área geográfica do Conselho de Tomar, cujas populações tinham-se de deslocar à sede do Conselho ou a Ferreira do Zêzere para fazer um simples pagamento ou levantamento. Jorge Rosa, o Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, recordava esta quinta-feira na ERTS o processo demorado que levou à instalação do ATM.
É uma batalha de longos anos. E já levei tantos negas e tanta burocracia e o procedimento era, era complicado, porque não havia hipótese da junta suportar essa situação. De forma, antes que agora foi possível, antes acordámos, fizemos as obras de ampliação, de adaptação ao multibanco, mesmas coisas. Pronto, e é isso que está a funcionar. É uma máquina XPTO, porque penso que deve ser a mais nova aqui do mercado. Muito funcional.
Consegue conceber.
Muito funcional, muito, e as pessoas têm muita afluência e as pessoas adoraram.
Está instalado onde, concretamente?
Na junta de freguesia, faz tudo da Arcada. Entre a associação do Olalho, onde é basicamente na extrema, quase na extrema. Dos dois.
Agora já não é preciso vir a tomar, por exemplo, não é? Tudo muito mais facilitar.
Sim, mas é que eu normalmente a gente na junta nem utiliza cheque, basicamente. É tudo transferência bancária. E então era mais cómodo às vezes ir a Ferreira dos Exas, porque fica mais perto, tanto para estacionamento como para tudo, estamos mais à vontade. E era assim que eu fazia. Agora sai à porta.
A junta é de facto um cliente também desta máquina.
Exatamente, porque fazemos todos os pagamentos, é tudo multibanco, porque quando é dizendo de emprego, seja naquilo que for, querem tudo a justificação. E assim é mais cómodo, porque os cheques também são caros, e de forma que é muito usual, é diário, quase diário, a junta utiliza o multibanco.
O autarca referiu ainda que já está feito, entretanto, o pedido para novo reforço dos serviços prestados à população, neste caso, a eventual instalação futura de uma loja do cidadão na freguesia.
Porque já deitou o barro à parede, já está lançado, já está o pedido feito. Já está o pedido feito. Agora, eu sei que tem que, antes, ver como é que as coisas se rolam, porque o pedido já foi feito. Aliás, eu até falei com a ministra, quando o gajo esteve, que lhe pagaria o almoço à beirinha ria. Ele gostava que fazia, tinha todo o prazer em vir lá para a inauguração, para almoçar à beirinha do rio.
Esta questão dos serviços é fundamental para fixar a população, não é? Também.
É bom a gente ter algo para oferecer. Se não temos nada para oferecer, é como muito quando nós levamos o roçado. Mas depois só temos aquilo, vamos ir outro dia, a gente ficamos de mãos a abanar. Antes temos os Correios, temos o multibanco, isto é mais isto. Estes serviços todos complementam. Temos a farmácia, temos ali o posto médico, tudo ali complementa-se ali naquela área cívica. Mais ou menos que antes ter as condições para os habitantes e para os custos, porque sabe que na parte de julho até para a frente a população triplica. Triplica, porque antes há imigrantes, há estudantes de férias e não sei quantos mais, e como todos têm ali casa por ali, e vêm outros trazem amigos, e etc. Porque, aliás, aquilo até para as festas vai ser muito bom. Porque às vezes havia dificuldade de dizer assim, epá, não tenho dinheiro, vou levar a freira, levantar, e etc. E assim vai ser uma mais-valia para as festas de verão.
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, foi recebida nos espaços do Conselho de Vila Nova da Barquinha, onde assistiu a uma apresentação do projeto privado Barque. Na ocasião, Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal, agradeceu a excelente parceria e o apoio das instituições que tutelam o turismo aos projetos implementados no Conselho. O Barque, Bioparque Barquinha, um dos maiores bioparques da Europa, pensado como centro de conservação de espécies em vias de extinção, foi apresentado pelo seu mentor e diretor-geral do projeto, João Paulo Rodrigues, estudante do curso de Medicina Veterinária em Londres, acompanhado na altura pelo arquiteto Pedro Costa do Atelier Modo Associados. Trata-se de um investimento de cerca de 35 milhões de euros a instalar na freguesia de Atalaia, junto ao Centro de Negócios e ao limite do Conselho de Tomar, que prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho no pico de verão, com abertura prevista para o ano de 2021. A visita de Rita Marques insere-se num périplo por diversos concelhos do interior do país, acompanhada por uma delegação do Turismo Centro de Portugal, incluindo o seu presidente Pedro Machado, além de elementos do Gabinete da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal. A deslocação tem como principal objetivo permitir à governante conhecer de forma aprofundada alguns dos produtos e projetos turísticos mais relevantes em curso ou previstos para a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Uma aposta ganha, desta forma que Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, avalia a reabilitação do Cineteatro São João, uma das salas de visita do Conselho, estrutura que nesta altura já tem um programa cultural em curso, o mais eclético possível, referiu o autarca em entrevista à Hertz. Jorge Faria disse estar convicto que o Cineteatro será uma mais-valia para o Conselho e para toda a região.
Quem vai ao Cineteatro e usufrui das atividades, melhor que nós o poderá dizer. No entanto, eu penso que é uma aposta ganha em duas dimensões. Uma, a reconstrução de um edificado que estava em más condições e a recuperação do equipamento que há muito fazia falta no entroncamento. E penso que fizemos uma recuperação. Até agora tem sido elogiada pela generalidade das pessoas. Obviamente terá algumas situações pontuais que temos que corrigir, mas fizemos uma boa recuperação e temos hoje um excelente equipamento de espetáculos na nossa cidade. Temos também, já demos início a um programa, enfim, que uns acharão que é modesto, outros não, mas é o programa que nós podemos desenvolver e penso que é um programa que vamos melhorando e um programa com uma programação o mais eclética possível para que possamos também servir os mais variados públicos da nossa cidade. Ainda que não se limite a nossa atividade cultural, como sabe, às iniciativas no Cineteatro São João, hoje temos já um conjunto de iniciativas e também permitir o uso desse equipamento às nossas associações ou outras atividades. Ainda recentemente, o encontro anual do ASSOS, do Agrupamento dos Centros de Saúde do Médio Tejo, se realizou ali no Cineteatro São João, como também temos outras atividades que poderão lá acontecer. Mas temos já uma programação cultural que, entre, enfim, espetáculos de música, de teatro, de dança, já variados e penso que é contente das pessoas em geral.
E dois postos de trabalho. São estes os números, para já, do contrato de subconcessão celebrado entre o município do Entroncamento e a OGE Logistics, acordo esse que corresponde ao uso privado das parcelas de terreno a que correspondem os lotes 10, 11, 12 e 13 do Parque Empresarial da Cidade dos Comboios. Está em causa, refira-se, uma empresa que explora e procede à gestão de parques multimodais, para além da prestação de serviços logísticos, como a execução de operações relacionadas com a expedição, recepção, armazenagem e distribuição de mercadorias. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à Hertz, congratulou-se com mais este investimento no seu concelho.
Nós estamos a desenvolver um novo parque empresarial para a cidade, um parque empresarial com cerca de 20 hectares. Ainda não começámos as obras, porque já assinámos esta semana o contrato de adjudicação das obras do parque empresarial, mas já estamos a comercializar os lotes. E a OGE Logistic adquiriu-nos 4 lotes, no total de cerca de 45 mil metros quadrados, onde irá ser instalada uma plataforma logística integrada ferroviária e irá também ter ligações preferenciais com os portos de Águas Profundas, especialmente, neste caso, Leixões, também Sines e também a Figueira da Foz. É, como digo, um investimento na área da logística e que irá potenciar ainda mais esta dimensão do negócio aqui na nossa região. É um investimento que, numa primeira fase, de 5 milhões, mas nós temos a expectativa que possa ser ainda superior e que envolve, inclusive, a construção de um ramal ferroviário a ligar esse nosso novo parque empresarial ao canal ferroviário da linha do Norte. Se as coisas correrem como nós estamos a pensar, daqui a um ano, em junho do ano que vem, a empresa pretende estar a operar e já com grande atividade, na medida em que são os associados desta empresa, são todos empresas experientes da área da logística ou da indústria e portanto, têm já negócios nessa área. E pensamos que em junho do ano que vem, 2021, será uma realidade, quer com os postos de trabalho que vão ser criados, quer diretos, quer indiretos, porque além dos postos de trabalho diretos, na ordem dos 60 a 70, haverá também uma série de postos de trabalho ligados com o transporte rodoviário que fará ligação com este parque logístico.
Sporting Tomar goleou o Sesimbra por contundentes 10-0 em jogo a contar para a 18ª jornada da 2ª Divisão de Hóquei em Patins. Como demonstram os números, os Leões foram claramente mais equipa vestindo o fato macaco em altura-chave do jogo. Só a respeitar o adversário é que é possível ao Sporting Tomar ganhar desta forma. A cereja no topo do bolo chegou ao do Reduto da Juventude Salaciana, onde o Candelária perdeu, e ainda da Parede, onde o atual vice-líder empatou com o Oeiras. A classificação está assim ordenada: primeiro Sporting Tomar com 49 pontos, segundo Parede com 38 e terceiro Candelária com 37 pontos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.